Fala comigo, empreendedor! Você está acompanhando agora o Antescola Talks, o podcast de gestão e growth da Antescola. Meu nome é Jonathan Taioba, eu sou cofundador da Antescola, que é a única comunidade do Brasil para o empresário digital que comprou a briga de escalar empresa e não só funil de venda. É isso aí, se você comprou a briga de escalar empresa de verdade, de escalar esse negócio ao máximo, impactar a vida das pessoas, gerar valor de verdade, você não está sozinho. Nós temos uma tribo forte de pessoas como você, e eu tô aqui hoje com um desses caras. Tô aqui com um desses caras e já vou apresentar ele, mas só para vocês terem uma ideia. Esse cara, ele vai contar um pouquinho da jornada dele hoje, de como ele transformou uma empresa de um produto só num negócio que é um ecossistema com vários produtos que vende várias vezes para o mesmo cliente. E cara, olha o que esses caras estão perseguindo esse ano. Eles estão mirando a marca de 1.000 mentorados ativos no programa deles. Eu não sei se você já trabalhou em vender mentoria, vender serviço, mas você tem 1.000 clientes ativos, tirando academia de musculação que tem 1.000 clientes, mas só vai 100. Mentoria ter 1.000 clientes é um baita de um desafio. Você tem que ter muito processo, você tem que estar muito redondo em questão de produtos, você tem que ter estratégia de marketing muito bem validada. E é por isso que eu trouxe esse cara aqui. Então, senhoras e senhores, hoje o papo é com Luiz Cota, meu caro.
Valeu demais.
Valeu demais por estar aqui com a gente hoje. Vai ser um papo massa. Tô ansioso. A
Show.
gente estava aqui nos bastidores, você contando, eu falei, pô, quero ouvir esse negócio todo aí,
Boa.
porque vai ter muita coisa pra gente aprender, né?
Legal. Primeiro, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com a Antescola, que fez parte da minha história como um empreendedor. Então, é uma satisfação muito grande, né? E para quem não me conhece, geralmente as pessoas conhecem mais é o Misha, né? Que é meu sócio.
Sim.
Então, eu fico mais um pouquinho ali nos bastidores. Então, tá aqui
Você é
na
o cara que
frente.
trabalha.
É o cara que trabalha, eu costumo
É isso
falar que é
aí.
o cara que deixa aquele sorrisão na boca do Misha, né? Ele só vive rindo, vive viajando, enquanto eu tô lá trabalhando, eu e o Pedro, fazendo todo o background ali da empresa. Então, é muito bom estar aqui na frente hoje, falando com vocês.
Show, show. É, a gente acompanha a jornada de vocês há um tempo. E, cara, foi incrível ver tantas mudanças e a forma como
Sim.
vocês foram mudando o negócio de vocês ao longo do tempo, ganhando maturidade, adicionando complexidade no negócio. Isso trouxe muita robustez. Previsibilidade e potencial de crescimento, né? Potencial de crescimento pro negócio de vocês. E eu acho que vai ser um papo muito massa aqui, falar sobre isso, assim. A nossa conversa vai ser muito, muito voltada para essa jornada que vocês fizeram mesmo, de sair de uma empresa que vende uma única vez para o cliente, que só tem um produto, para uma empresa que tem um ecossistema de soluções, que pensa em LTV, que vende várias vezes para o mesmo cliente, retém esse cliente, e aí você consegue ter um negócio feito para durar. Décadas, né? E não ficar naquela montanha russa louca que a gente sabe que acontece no mercado digital, não tem como você fugir disso 100%, mas você consegue lidar com isso quando você constrói um negócio no modelo que vocês construíram, né?
Sim, exatamente. De fato, a gente passou por muita transformação. Esse é um dos grandes pilares nossos, assim, aprender rápido, errar rápido, aprender rápido e executar, né? E executar assim, o que o mercado está pedindo. Então, a gente, de fato, a gente passou por muita transformação e hoje a gente é uma empresa 100% voltada para a LTV. Então, vai ser bem interessante a gente compartilhar não só os nossos acertos, mas também o que a gente errou, os perrengues que a gente passou. Eu gosto muito de compartilhar esses erros, porque a gente aprende muito com o erro. E normalmente o mercado, principalmente o digital, mostra só o acerto, né? Só o bom ali, né? Só o tá na praia, o viajando, o carrão, mas o erro, os perrengues que a gente passa, isso a gente aprende muito e eu gosto muito de compartilhar isso. Então vai ser um
É
prazer.
muito massa falar disso, porque, cara, a gente conhece os bastidores de muito negócio, né? Vocês estão à frente mentorando, a gente também na Antescola, a gente lida com bastidores de muita gente, inclusive pessoas grandes. Às vezes quem acompanha a gente, que está no mercado há muito tempo, que já tem bastante experiência, acha que pra gente as coisas são sempre muito fáceis, né? E aí o
Sim.
cara olha lá na vida dele, ele pô, tenta lançamento e flopa o lançamento, tenta um funil e não funciona, grava VSL e não dá certo, faz um webinar e o negócio não vai, o lead do cara tá muito caro, conta cai, e o cara fala, pô, parece que pra eles é tudo mais fácil, pra mim é difícil, né? O cara não sabe o trampo
Exatamente.
que dá do lado de cá também. A gente passa exatamente pelas mesmas coisas. Então
Exatamente.
falar do erro é bom porque, pô, o cara cai na real e fala, pô, é difícil pra todo mundo.
Exatamente. E de
Vamos.
fato é. O que a gente já bateu de cabeça, eu inclusive tive um AVC. Eu
Pois
tive um
é, cara.
AVC em 2021, muito por causa de estresse, dor de crescimento, as coisas dando certo, mas ao mesmo tempo o crescimento dói, né? Crescer dói, e aí aparece um monte de problema, um monte de dificuldade. E é isso. E isso ninguém mostra, né?
Ninguém mostra.
Ninguém,
cara,
quer falar.
Cara, eu te conheci, você tinha acabado de passar pelo AVC, né?
Sim, exato.
Eu te conheci, você tinha acabado de passar por isso. E assim, você tem 38 anos.
Sim.
É, AVC na sua idade é um negócio quase fatal, assim.
Exato.
E é curioso, pelo menos até onde eu sei, o coração de uma pessoa muito nova não suporta um AVC. A gente acha que é o contrário, mas geralmente se a pessoa é muito nova, o coração não aguenta. Então, assim... você passou por isso, foi barra, você teve um tempo,
sim,
de recuperação, mas você acha que foi muito estresse, ansiedade do negócio, tem influência, falta de cuidar da saúde, olhar só para trabalho, ansiedade?
Exatamente, esse foi, eu acho que um grande erro que eu tive assim, na minha carreira, foi focar demais no trabalho, sabe? Eu era muito hard work, assim, trabalhava o dia inteiro, à noite, final de semana. Isso, eu tenho diabetes, e aí com o estresse do dia a dia ali, a dor do crescimento, foi logo na pandemia, né? E aí juntou os dois, num belo dia, eu tava em casa, tranquilo, deu AVC. Graças a Deus não foi tão forte, acho que Deus cuidou dessa parte. Eu em momento algum tive medo de morrer, alguma coisa assim, Deus me amparou muito nesse ponto. Foi tranquilo, eu fiquei 10 dias, tranquilo assim, né? Fiquei 10 dias na UTI, mas me recuperei.
Não, foi tranquilo, 10 dias na UTI, pô, mamadinha,
exato, exato.
Quem que... Ah.
Eu sou muito tranquilo, eu sou muito calmo, e isso, Deus me confortou muito nesse ponto, de eu ficar tranquilo, calmo, acho que isso ajudou. Em momento nenhum ali eu tava preocupado, lógico, né, tem toda a preocupação ali de ter um AVC, mas sempre tranquilo. E aí não tive sequela, muito pouco assim, nada. Hoje eu faço Muay Thai, pra você ter ideia, meu lado direito parou, minha perna, meu braço parou 100%, e hoje eu faço luta, eu chuto. Isso pra mim é muito legal,
100%,
né?
100%, recuperou 100%.
Às vezes eu sinto que deu um pouquinho de falha assim na fala, algumas coisas dão uma enrolada, mas muito pouca, muito, quase nada, assim. Então,
que show, hein?
Foi um momento difícil, mas
graças a Deus, tá,
foi um aprendizado, exatamente, exatamente. 100%.
Cara, deixa eu fazer uma pergunta. A empresa de vocês, vocês três trabalhavam juntos, você, o Pedro e o Misha, são só vocês três ainda de sócio hoje?
A gente são em quatro sócios.
Quatro
Tem
sócios.
Um que ninguém sabe, daqui a pouco a gente conta.
Beleza. Vamos manter em segredo o quarto sócio. Sócio misterioso do negócio. Mas vamos falar dos vocês três. Vocês três trabalhavam numa empresa, saíram,
exato,
e foram montar a parada, né?
Isso.
Enfim. E aí vocês decidiram, pá, vamos montar uma empresa e tal, vamos chamar esse negócio de Agência Pinguim. Por que Agência Pinguim?
Boa, né? Boa. É bem interessante esse ponto. Quando a gente trabalhava junto, né? A gente começou o projeto ali nessa empresa. E aí, quando a gente começou a fazer ali o primeiro, a gente fez um primeiro lançamento para testar, e aí começou a sair venda. Como é que a gente comemora? O chefe trabalhava na minha frente, na frente do Pedro, como é que a gente ia comemorar a venda?
Você estava trabalhando lá dentro da empresa, e fazendo lançamento.
E aí, mandava no grupo, comemorava, né? E o Pedro, com a dislexia dele, ia mandar um pingo, de pingou, mandou um pinguim, do nada, mandou um pinguim. Beleza, aí começou assim, foi mandando um pinguim, toda venda era um pinguim. Quando a gente decidiu montar o negócio, sair, eu comecei a sugerir nomes, estrangeiro, de fora, iniciais do nosso nome, aquele negócio tem difícil, Academy, não sei o quê. O Pedro, não, peraí, vai ser Pinguim. A gente começou com Pinguim lá, comemorando, então vai ser Pinguim. Aí todo mundo aceitou e foi Pinguim,
e foi.
Por isso.
Cara, você vê, né? A gente frita muito nessa parada de nome, né?
Exato, exato.
E tem que ser aquele nome, né? Aí você vê Amazon, Apple. Pra gente, exato, é tudo muito legal, né? Mas você pensa, Apple... Apple é maçã, né, pô? Não tem muita... Assim,
muito a ver, né?
Não tem nada a ver com tecnologia.
Exato.
Não é um nome muito criativo, até. Windows também. Pô, janelas. Qual que é o nome do seu negócio, do seu produto? Meu produto chama Janelas.
Janela.
Assim, não... E nem é uma janela. Tipo, não tem muita criatividade. A gente tenta criar e, no final das contas... eu acho que nome é importante. Não quero,
sim,
banalizar isso, mas... Mas, no final das contas, é trabalhar bem.
Exato.
E tem outras coisas que são muito mais importantes do que isso, né?
Com certeza,
você consegue...
Certeza.
Pô, o nome não foi o que fez vocês chegarem até aqui.
Exato.
E não atrapalhou no crescimento do negócio
de vocês. De jeito nenhum.
Né?
De jeito nenhum.
Show. Agora, vamos lá. Vocês começaram a fazer lançamento ali mesmo dentro da empresa. O negócio virou. Vamos dedicar nessa parada. Saíram de lá. e começar numa empresa que, no final das contas, a empresa era um produto.
Era um produto só.
E é como a maioria dos negócios começam. A empresa, ela é um produto.
Exato.
Até gente que começa com vários produtos, você pega uma empresa que começa com vários produtos, geralmente 90% do faturamento vem de um único produto.
De um único produto,
exatamente. Não tem como fugir disso no início. É o que é, e eu acho que é até saudável. Não adianta você querer, você tentar construir uma variedade de produtos no início. Eu faço uma analogia, que é uma brincadeira de que não é saudável de forma geral para uma empresa que fatura 1 milhão ter 10 produtos, como também não é saudável para uma empresa que fatura 10 milhões ter um produto só. Tem hora que é ideal focar num produto só, escalar aquilo, mas tem hora que é hora de diversificar. E vocês passaram por toda essa jornada, né?
Isso.
Mas vocês começaram com um produto, era um produto que vocês faziam um lançamento.
Exato. Teve uma pitada de sorte aí, vamos colocar assim, porque assim, é o Misha. A gente achou o Misha. Na verdade, assim, a gente encontrou, a gente estava no mesmo lugar ali, conectou, a gente era muito amigo na empresa, e ali a gente deu essa sorte de ter o Misha, porque o Misha é um cara diferente, né? O jeito que ele fala, ele é super tímido no dia a dia, mas ligou uma câmera, acabou. E 99% das pessoas é o contrário, né?
É o contrário.
Então isso ajudou muito desde o nosso início. Então a gente tem essa pitada de sorte, vamos dizer assim. E a gente começou com um produto só, de fato. E um único especialista, o Misha. Ou seja, você tinha um produto, o Misha. Se ele adoecesse, o que ia fazer? Se ele resolvesse tirar férias, já era. Se ele passar mal, já era. Não podia acontecer nada com ele, né? Nos lançamentos, que só tinha ele. Então, é bom, como você falou, porque cria uma identidade, ainda mais com a irreverência do Misha. E pra gente, no início, a gente focou muito no humor. A gente olhou pro mercado e viu o que tem de diferente. É todo mundo muito sério falando, é muito gravata, é muito jeitão ali, não tem sério. O que vai diferenciar? Humor. E o Misha, o cara já recebeu o prêmio de improvisação. Ele é muito bom nisso, né? Então, vamos diferenciar em quê? Em ter um conteúdo muito bom, mas também levar humor. E isso fez a gente estourar, principalmente na parte de criativo. Eu me arrisco a dizer que a gente mudou o mercado em termos de criativo, assim, né? Existe uma era antes do Misha e uma depois do Misha de criativo, que ele trouxe toda aquela irreverência, a forma de criar criativo, de colocar humor, de pensar no criativo, que ninguém fazia na época, né? Então, foi muito importante pra gente começar com um produto só.
Eu concordo. Eu lembro, a primeira vez que eu vi o Misha, foi alguém que me mandou, falou... Foi até minha irmã, né? Ela tava começando a estudar esse negócio digital. Ela falou, cara, você conhece esse cara aqui?
Exato.
De BH? Olha os vídeos desse cara. E tipo, rachando de rir.
Exato.
Esse cara é muito legal. Esse cara é muito gente boa. Esse cara é muito não sei o que lá. E aí, era hilário ver o Misha, né? Gravar, produzir e tal. E é engraçado você falar isso, porque quem troca ideia com o Misha presencialmente, ele é muito introspectivo, né?
Exatamente.
E quando liga a câmera e é pra gravar, o cara vai embora.
Muda tudo.
Toca o terror.
Então, desde o início, assim, houve um estudo de mercado, assim. A gente olhou pro mercado pra ver, assim, como que a gente pode ser diferente. Entrar para ser mais um que vai falar de tráfego, já tinha gente que falava de tráfego.
O Sobral,
época.
Nessa época, já tava...
Já tava começando, tinha o Torriani, enfim, tinha alguma galera que já falava de tráfego e como se diferenciar dessas pessoas. E aí a gente resolveu entrar com essa do humor, como conciliar o humor com uma coisa séria, né? Então, teve esse estudo antes, até o nome Misha, né? Ele é Michael. Michael é difícil de falar, e aí Misha é melhor, e aí pode ser Misha tanto mulher, Misha homem, então ficava essa coisa também engraçada. Então a gente pensou nisso tudo antes de começar para se diferenciar do mercado, né? Criar uma identidade própria dele.
Que massa, que massa. E não é um negócio forçado dele, né?
Sim,
ele realmente,
é natural.
Ele realmente se sente confortável em fazer aquilo, não é
Exato.
Um personagem...
Não.
Não é um personagem que ele precisa... Vamos lá, eu tenho que ser engraçado. Tipo, não é, né? Ele realmente faz aquilo...
Exato. Ligou a câmera, é aquilo.
Ele
é
vai.
Aquilo.
Isso é muito massa, porque é difícil sustentar um personagem que não é muito natural, né? É difícil sustentar isso por muito tempo.
Exato.
Né?
E isso dava uma segurança pra ele fazer tudo que ele tinha que fazer. Dos lançamentos. Então era muito gostoso de fazer, ele gostava de fazer. E o fato de você ter um único produto no início também ajudava muito nisso, né? Que tudo era focado naquilo, naquele esforço ali de produto, de criar o nosso produto, de entregar o nosso melhor. A gente cometeu alguns erros que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas, de certa forma, ajudou muito você ter um produto só. A gente tinha ideias de fazer outros, mas primeiro centrando em um, fazer o lançamento, fazer ele dar certo para depois criar outros, né? Então, isso também deu para a gente uma segurança e um poder de foco muito grande. Então, foi bem massa começar com um produto só.
Show. E aí, só que chegou um momento em que vocês perceberam que era o quê? É, o ticket desse produto, desse lançamento?
A gente começou ele a 297, 397.
397.
É,
pô, 397. Bem
baratinho,
né?
Era barato. E aí ele acabou esse produto custando R$3.000, o mesmo produto. Claro, com mais,
sim,
com mais conteúdo.
Foram melhorando a oferta.
Mas ele acabou a R$3.000.
Show. Bom, então vocês tinham uma empresa que era uma empresa de um produto só, e vocês perceberam ali, à medida que o negócio cresce, é normal, pô, já começa a fazer vários lançamentos, começa a perder ou a gastar aquela demanda reprimida, ROAS do lançamento começa a cair. E, pô, tem que lançar um front-end. O produto já foi subindo de preço, falou que chegou a 3 mil. É difícil vender para público estranho, público frio. Você plugou um front-end, que foi um produto no perpétuo, para conseguir aumentar a demanda e continuar fazendo o lançamento crescer, né? Aí você começa a sair de uma empresa de um produto só para uma empresa que tem vários produtos, ali com dois produtos pelo menos, mas já caminhando para essa, pro que vocês têm hoje, que é um ecossistema de produtos, né? Como é que foi essa parada, assim? Essa ideia, de onde surgiu? Como que foi esse racional de lançar um produto agora? Front-end, perpétuo, de onde veio isso?
Boa. O que acontece? A gente começou a fazer os lançamentos, foi dando certo, a gente foi crescendo, a gente chegou a fazer lançamento investindo 50 mil e voltou mais de 1 milhão, demanda reprimida, exatamente o que você falou. E aí no outro a gente colocou 200 mil, esperando voltar
4 milhões.
4 milhões. Voltou os mesmos 1 milhão.
Normal.
Ok, beleza, vamos fazer o próximo. A gente levou toda a equipe lá para o Paraná, saiu de Belo Horizonte, foi para o Paraná para fazer um evento lá, mudou toda a estrutura do lançamento, porque agora vai, vamos colocar 300 mil, mais não sei quanto de telão, de não sei o quê, de equipamento, de local. Voltou menos de 1 milhão.
Nossa.
Deu prejuízo, na verdade. Beleza. Já ligou o alerta, né? Já ligou o alerta. E a gente começou a tentar entender o que estava acontecendo. Vamos olhar para a base, fazer pesquisa, continuar nossa pesquisa, dar mais atenção. E aí a gente viu a necessidade de criar outros produtos ali. A gente já vinha com essa ideia de criar outros produtos. E aí ouvindo a nossa base, não só a base de alunos, mas a base de leads também, né? Que o lançamento dá muito lead. A gente começou a sentir essa necessidade de criar outros produtos. E aí fomos desenhar os produtos. O nosso produto ele tinha a promessa de para faturar 100 mil no mês, mas isso afastava muito quem estava começando, que era muito longe, né? E aí a gente criou um outro produto que era para faturar seus primeiros 10 mil no perpétuo. E tinha um outro produto que era mais focado em tráfego. Então, um produto era mais focado mesmo para ter estrutura de vender todos os dias no perpétuo, infoproduto, para fazer 10 mil e o de lançamento para fazer 100 mil. E um outro produto de para vender todo dia, focado mais em tráfego. E aí, tráfego geral, para infoproduto, para afiliado, para qualquer coisa. Então, a gente montou essa estrutura de produto. E estava dando muito certo. Cerca de 15% a 30% da galera que comprava o produto de perpétuo, comprava no lançamento. Só que aí também começou a dar uma confusão de produto. Que hora que eu compro o de 10 mil e que hora que eu compro o de 100 mil? Por que eu já não compro direto? Ah, tem que esperar porque é lançamento. E aí foi começando a dar uma mesmo olhando para fazendo pesquisa, a oferta ficou um pouco meio confusa, de 10 mil e 100 mil, por que não tudo, né? E uma outra coisa que começou a incomodar é, a gente está vendendo perpétuo, vender a estrutura de se vender todos os dias.
A narrativa suas era perpétuo, né?
Perpétuo.
A oportunidade que vocês apresentavam para o mercado é... Lança o seu negócio de perpétuo e tal.
Sem depender de conteúdo, perpétuo. Sem depender de ficar produzindo conteúdo e tal. Só que a gente estava fazendo lançamento. Produzia conteúdo, CPL, esquentava o lead, aquele negócio. Então sempre tinha alguém falando, pô, mas tá vendendo perpétuo, vender todos os dias, mas fazendo lançamento. Que incoerência é essa? Isso começou a incomodar um pouco. E a gente decidiu finalizar esse produto. Então, a gente criou uma esteira de produto que funcionou muito bem, mas muito por causa disso, de lançamento tá começando a cair ROI já desde aquela época, 2021 ali, um pouquinho antes, já estava começando a dar indícios que estava perdendo força. E o fato da gente falar só de perpétuo, que isso é bom, mas tem um lado bom, um lado ruim, mas a gente preferiu finalizar tudo e aí criar uma nova estrutura de produto. Mas essa demanda de olhar para a base, ver o que as pessoas estão falando, o que eles estão pedindo, voltando na pergunta de o que te fez quase não comprar, isso ficava muito na nossa mente e fica até hoje.
É uma pergunta que você faz para a galera pra que passou pelo lançamento, comprou.
Isso.
E, poxa, teve um momento em que você ficou na dúvida de comprar. O que te fez quase não comprar esse negócio?
Exatamente. Isso dá muito insight pra gente melhorar produto, melhorar oferta, criar novos produtos, né? Porque ele vai te falar, o que quase comprou? Ah, era muito conteúdo. Ah, não sabia se ia funcionar pra mim, fiquei na dúvida. Então, ali dava muito insight pra gente, né? E aí, outra pergunta que a gente fez, que foi muito crucial, e é até hoje, a gente sempre faz ela, é o que você compraria do Misha que ele ainda não vende? Isso dá muito insight também para criar novos produtos para a base, para vender para quem já é aluno. Então, essas duas perguntinhas sempre andou com a gente e sempre fez total diferença para a gente nesse ambiente de criar um ecossistema, entende?
Boa, boa. Vocês rodam essa pesquisa até hoje.
Roda.
O cara compra, passa por uma pesquisa.
Exatamente. Para ele ter acesso hoje, como é que funciona hoje? Para ele ter acesso ao nosso suporte, ele precisa responder uma pesquisa. E aí, no final da pesquisa é que ele tem um link para entrar no nosso grupo do Telegram.
Massa.
Então isso já é uma sacadinha boa, porque a pessoa tem que preencher. E aí ela já vai dar um tanto de insight pra gente. E aí no meio do caminho ali, de uma vez ou outra ali, a gente solta essa pesquisa, mas só com essa perguntinha de o que você compraria do Misha que ele ainda não vende.
Massa.
Isso dá bons insights pra gente.
Massa. Cara, ouvir os clientes...
Exatamente.
Não tem como, assim, muita gente quando vai trabalhar, quando sai dessa jornada, né, de ter um produto só, e eu converso com muita gente que tá numa fase como essa. O cara acertou a mão num produto, acertou a mão numa oferta, escalou. Seja perpétuo, lançamento, não interessa. Serviço, infoproduto, o cara acertou a mão numa parada, gerou um salto de crescimento e começou a entrar numa fase de maturidade onde a parada não tá mais naquela, saca, já começa a chegar numa maturidade e estabilizar. O cara fala, pô, preciso lançar novos produtos. Geralmente o cara começa a tirar produto da cabeça dele,
exato,
né? Então vou lançar isso, vou lançar aquilo outro. E o cara começa a lançar coisas aleatórias que vende no lançamento, porque, pô, o cara tem uma base de leads, tem uma base de clientes, ele dá um primeiro salto, vende alguma coisa e depois, pum, não vende nada. E ele começa a lançar o cara 3, 4, 5 produtos e nada vira, nada consegue bater aquele produto que tá vendendo, porque o cara começa a tirar produto da cabeça dele, ele não olha pros clientes, né? Quando entra nessa jornada de desenvolvimento de produtos, tem que olhar para o cliente. Não é à toa que grandes empresas, grandes marcas, cara, tem uma verba gigantesca em departamento de pesquisa e desenvolvimento de produtos, né? Não é uma parada que sai da... Pra gente, lançar produto é muito fácil, né? Ah, coloca uma câmera aí, não custa nada, o cara grava.
Exato.
Mas, pô, isso não significa que não tem um custo. Tem um custo de frustrar o seu cliente lançando um produto que ele não quer, tem um custo de posicionamento errado, porque toda vez que você lança um produto novo, você está se comunicando com a sua audiência, você está falando, você está se posicionando, o produto gera posicionamento. Então, se você lança um produto errado, você se posiciona de maneira errada, tem vários efeitos colaterais de errar no lançamento do produto, né? Precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, ouvir os clientes, que é uma coisa que vocês fazem muito, né?
Com certeza, isso é fundamental. A gente já errou também, já lançou produto que, sem escutar a audiência, sem escutar os alunos, e deu errado. Quando a gente fez isso, sempre deu errado. E das vezes que a gente ouviu, sempre deu certo. Os lançamentos, quando a gente vai lançar um perpétuo, mesmo que seja perpétuo, a gente sempre faz um lançamento dele. Igual o carro. O carro vai lançar um carro novo, ele faz o lançamento do carro e depois vende todo dia. O iPhone faz isso. Então, a gente também faz isso, né? Então, sempre quando a gente ouviu, fez um lançamento, depois começou a vender no perpétuo, dava certo, porque a gente ouvia, né? E aí é interessante que uma vez você deu uma palestra na antescola falando sobre jornada do produto. E aí, na hora que você falou sobre isso, eu falei, por que eu não conhecia isso antes? Porque no produto que a gente tinha de lançamento, o que a gente fez? Quando a gente fala em vender para mais vezes para o mesmo cliente, mentoria é uma coisa que logo vem na cabeça de todo mundo. Vender mentoria porque é um ticket alto. O que a gente fazia? A gente vendia o produto em lançamento, ele chegou a custar 3 mil, e mesmo quando ele era 1.500, tinha 3 aulas ao vivo por semana. Uma
por
comigo.
Semana?
Por semana. Na segunda era comigo, na quarta era com o Misha e na sexta era com o Pedro. Como que a gente vendia mentoria assim? A mentoria não vingava. Sabe, tem um versículo, acho que Mateus 7, 7, alguma coisa, fala, bata na porta que ela se abrirá. peça que será atendido. A gente ficava batendo na porta, ô Deus.
E aí, né?
Por e que, aí? Que não vende? Por que não tá vendendo? Tô batendo e a porta não abre, a porta não abre. Claro que não vai abrir. Como é que vai vender mentoria dando 3 aulas ao vivo por semana e depois você vai vender uma mentoria de 7 mil, de 10 mil, falando que vai ter um encontro a cada 15 dias? Cara, não, vou comprar um produto de 3 mil, vou ter muito mais acesso aos sócios.
É massa, porque assim, parece óbvio, né? Uma parada dessa. Mas é porque a gente não... Cara, é óbvio depois, né?
Óbvio
mas quando
depois.
A gente tá dentro do negócio,
exato.
Cara, você fica míope pra muita coisa.
É.
E você não consegue perceber que esse é um grande desafio de muita gente que começa a criar essa esteira de produtos, é não entender a lógica desses produtos dentro do seu negócio.
Exato.
Qual o papel que o produto cumpre dentro do seu negócio, como que uma oferta do produto A, ela não atrapalha a oferta do produto B. Como que a oferta do produto B complementa ou faz sentido para o cara que comprou o produto A avançar para o produto B? Você precisa posicionar os seus produtos de forma muito estratégica dentro,
exato,
do seu negócio, né? E muita gente não faz isso. Você me lembrou da história de quando o Steve Jobs volta para a Apple, né? Depois de ser demitido da própria empresa.
É.
Ele volta para a Apple e a Apple tinha lá uma infinidade de produtos. E o Steve Jobs, ele chega pra equipe, né, e tem lá um monte de computador, etc. E ele fala, cara, por que alguém deveria comprar esse e não esse? Qual que é a diferença desse pra esse? E nem a equipe conseguia responder essa pergunta.
Sim.
E tipo, cara, se vocês que desenvolvem um produto não sabem qual que é a diferença desse pra esse, por que alguém deveria comprar esse e não esse, imagina o cliente que tá lá do outro lado, o cara fica extremamente confuso. E se tem uma coisa que assassina vendas... é oferta confusa.
Exato.
Cara, sua oferta pode ser boa. Se você deixou o cliente confuso, ele não compra. E aí o Steve Jobs, o que ele faz? Ele mata uma pancada de produto. Olha, isso aqui a gente não vende mais, isso aqui a gente não vende mais, isso aqui a gente não vende mais. Ficou com uma mão de produto, só que agora é produtos que fazem sentido,
exatamente,
né?
Exatamente.
E aí o cara sabe qual produto que eu preciso comprar, qual que é o próximo produto, né? Então, foi o que vocês
exato,
perceberam aí no negócio.
Exatamente.
Vocês, né?
E aconteceu exatamente isso. A gente sentou numa reunião com a empresa inteira e eu perguntei para cada um, o que que você entende do produto A? O que que você entende do produto B? Todo mundo falou coisas diferentes. Tá errado.
Ixi.
Tá errado, tá errado.
Se quem tá aqui dentro com a gente todo dia...
Exatamente, exatamente.
Imagina o cliente lá que
imagina
recebe
o vendedor.
Um... Nossa,
então,
Deus.
E aconteceu exatamente isso. E essa questão dos produtos, assim, eu gosto muito da questão, assim, Jesus, ele mudou a forma do ensino na época dele. Ele levou o nível do ensino. E se Deus deu a gente o poder do conhecimento, por que que eu vou criar um produto meia boca? Que é um dos grandes erros da galera hoje no mercado. A gente já tem mais de 30 mil alunos e a maioria cria curso, né? Produz curso. E o que a gente vê de gente fazendo coisas... Tem aquele conceito do Érico, né? Feito é melhor do que perfeito. Eu concordo, mas o feito, ele tem que ter um mínimo ali. Você não pode fazer qualquer coisa. E a gente vê muito isso com e-book, com curso gravado, fazer qualquer coisa só para fazer. Tipo, ah, é um MVP. Mas não é bem assim. Só que esse pensamento de vamos elevar o nível do ensino é ótimo. Isso nos ajuda muito a diferenciar. Só que tem que ter esses cuidados de entender o que você falou. O momento certo na jornada ali do cliente de cada produto. Não faz sentido você ter 3 aulas ao vivo com sócios num produto
Sim.
de R$ 1.000, de R$ 2.000. Não faz sentido. Não tem problema nenhum você querer entregar o melhor para o seu aluno. E tem que ser assim, mas tem que ter esses cuidados. E a gente errou muito nisso e pagamos um preço muito alto por isso. Muito
Você
alto.
precisa ter uma visão do. E a gente precisou lidar com isso também na escola, né? Em vários negócios, assim, que eu já tive. A questão é, você precisa entender de fato que quando você monta uma... A gente fala de escada de valor, a gente fala de esteira de produto, a gente fala que é ecossistema de produto. Não interessa o nome que você vai
Sim.
dar. A questão é, você tem ali um mix de produtos e quando o cara compra de você pela primeira vez, ele entrou numa jornada, né? Ele
Sim.
entra numa jornada. Foi exatamente a palestra que você falou que me ouviu e que deu esse
Isso,
start. O
exatamente.
cara entra numa jornada. E a parada é, ok, ele comprou o primeiro produto, ele entrou numa jornada e ele vai caminhando nessa jornada com a sua empresa à
Exato.
medida que ele compra os próximos produtos. A parada é que, se você lança produtos aleatórios, essa jornada é uma jornada confusa. O cara parece que não tá saindo do lugar. Ele não tem uma sensação, uma percepção de que ele tá progredindo, né? Bom, então eu comprei o primeiro produto. O próximo produto tem que me levar para um lugar além do que o primeiro produto me trouxe.
Isso.
Eu preciso ter uma percepção de que a cada produto que eu compro, eu avanço numa jornada. Se eu lanço produtos aleatórios, trazendo a figura da Bíblia que você usou, é como se ficar rodando no deserto 40 anos.
Exatamente.
Você
exatamente
sabe, pô, tô saindo de. Você promete pro cara, tô tirando do Egito, vou te levar pra Terra Prometida. O cara compra o primeiro produto. Só que na hora que ele vai comprando de você, ele fica rodando,
rodando, rodando
e não
rodando,
chega no
rodando,
raio
não
da Terra
chega.
Prometida. Então a
Exatamente.
questão é: lancei produtos, eu preciso ter uma linha que torne óbvia a próxima compra. Então, poxa, por que que eu vou comprar o próximo produto? É
Exato.
óbvio o porquê. Só que aí quando você desenvolve uma jornada em que o produto A entrega mais do que o produto B, que é o próximo passo, não faz sentido o cara avançar para o próximo passo,
Exato.
que é no caso, eu vou vender uma mentoria, mas no produto A, que é o produto de entrada, o cara já tem mais horas comigo de mentoria ao vivo do que a própria mentoria em si. Não
Exato, exato.
faz sentido o cara avançar. Você canibaliza a própria venda, né? Então, é massa porque quando você fala, pô, não tô conseguindo vender a mentoria, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça do cara? Pô, minha copa tá errada.
Copy
Meu
errada,
time de vendas não tá
não
conseguindo, não
vende.
vende, o preço tá ruim, o público é desqualificado, público do
Exatamente.
front-end não é qualificado pra mentoria, vem um monte de coisa, né? Mas você não para pensar que,
No óbvio.
cara, é a lógica do produto. A
Exato.
lógica de produtos não tá coerente, não faz
Exato.
sentido o cara avançar pro próximo. E você tá tentando apertar um monte de parafuso, sendo que você não tá mexendo no lugar certo,
É
né?
o óbvio é difícil da gente enxergar,
É
né?
difícil de enxergar. Quando você tá lá dentro do negócio, é muito difícil enxergar, né?
Exatamente, esse é o ponto,
Então,
então.
eu converso com muita gente que, pô, não consigo vender de novo mesmo cliente, não consigo vender de novo mesmo cliente. É bem provável que o seu problema não tá no marketing, seu problema não tá na copy, no tráfego, porque se você tivesse problema de copy, tráfego, marketing, você não conseguiria vender para um estranho, velho. Vender para um estranho é
Exato,
muito mais
é
difícil.
muito mais
Se você
difícil.
consegue vender para um estranho, mas não consegue vender de novo para um cliente, seu problema não tá no marketing, seu problema tá
Exato.
em outro lugar, tá no produto, na entrega, na lógica, na esteira, tá em outro lugar. Massa que vocês conseguiram identificar isso,
Isso.
voltou para a parada, ajustou essas ofertas todas, né? Agora, vamos lá. Nós vamos voltar nessa parada da mentoria, mas
Isso.
deixa eu entender como que a gente saiu de lá, porque a gente estava aqui com lançamento e front-end.
Isso.
Front-end R$ 300,
Isso,
R$ 400
exatamente.
e lançamento de 3 mil
3.000.
no back-end, vendendo para público frio e para galera que
Isso.
vinha
Do próprio
do próprio
funil ali
funil
de.
ali do front-end. Só que chegou uma hora que você comentou que isso começou a incomodar, porque, poxa, nosso negócio é muito baseado em lançamento e a gente prega que perpétuo é o que
Exato.
é e ROAS de lançamento, né? Cada vez. 2021 foi um ano muito difícil pro mercado, de forma
Exato.
geral. Não foi só lançamento, não foi porque lançamento parou de funcionar em 2021, é porque o mercado sofreu de forma geral em 2021. Mas vocês perceberam que tinha algumas coisas ali que precisavam mudar e você fez uma mudança drástica no seu negócio em
Muito,
2021.
muito. Uma mudança de negócio, na verdade, né?
Exatamente,
Não
você
foi
mudou o
só uma
modelo de
mudança de
negócio.
produto, né?
Você
Foi uma
mudou o
mudança
modelo
de
de
negócio.
negócio. O que que você fez?
E teve um outro detalhe também que ali que foi a tal da despersonalização do Misha. Porque a gente dependia muito do Misha, né? Sempre dependeu muito do Misha, mesmo
Sim.
no lançamento. E aí, se o Misha adoecer, igual a gente falou no início, se ele quiser tirar férias, cansar disso aqui, quiser viver só de consultoria, como é que eu vou fazer? Como é que o Pedro vai fazer, né? E aí veio a escola. Então, a gente, isso sempre teve na nossa mente, muito por causa da experiência quando a gente trabalhava junto, que era na queima diária, que era um modelo assim, de assinatura, um modelo de escola, pro mundo fitness, né? E a gente sempre teve isso na cabeça. Falei assim, agora é o momento, porque a gente vai focar só no perpétuo e ainda vai despersonificar um pouco do Misha ali, tirar o foco só do Misha.
Tirar a dependência do
Do
negócio.
negócio pro Misha. Essa foi uma tentativa nossa. Mas, ao mesmo tempo, é difícil fazer isso, né?
Cara, é muito
É muito
difícil.
difícil, né?
Muito
Até hoje a gente
difícil
não
mesmo.
conseguiu. Mas, enfim, mas ajudou bastante. E aí a gente resolve acabar com todos os produtos e criar a escola. Ok. Show de bola, vamos criar a escola. Vai ter tudo que a gente sabe ali dentro, em um único lugar, só que sai de um produto de 3 mil para um produto de 12 de R$ 39,90. Olha que legal. Massa,
Você
né?
pegou o produto de lançamento, pegou os produtos de
Tudo.
perpétuo, meteu tudo na área de membros e
Tudo na hora.
começou a vender acesso a tudo por R$ 12,39.
Gravamos tudo de novo, do zero. Alugamos estúdio, casa, tudo do bom e do melhor. Gravamos tudo de novo. Não aproveitamos nada do que tinha antes. Gravamos tudo do zero e vamos embora. Ficou muito melhor do que todos os outros nossos produtos. Legal, né?
Top,
Muito bom.
vai explodir esse trem.
Vai explodir. E, de fato, foi muito bom. A gente teve muitos alunos, estamos com mais de 20 mil alunos. Foi muito legal. Mas o que aconteceu? A gente focou só na escola. 100% na aquisição de clientes para a escola.
É porque você tinha só esse produto. Você,
só tinha
agora
esse
você
produto.
Pegou todos os produtos, jogou ali
Exatamente.
Dentro e criou uma assinatura anual que
Exatamente.
Era a escola do Perpétuo.
E aí, em fazer ela funcionar, em trazer mais conteúdo para ela, em deixar ela mais robusta. Só que aí percebe que já não tem mais... A gente consertou um erro. Não tem mais as aulas ao vivo. É uma só por mês. E mesmo assim, de conteúdo, com hora para acabar, e tudo certo. Resolveu aquele problema da mentoria. Só que a gente esqueceu de criar a mentoria de novo para vender para o mesmo cliente, né?
Vocês pararam a mentoria aí...
Exato, exato.
Para focar na escola.
Só na escola. Ótimo. Foi muito bom.
Tipo mas... aquela febre do... A Netflix, todo mundo queria lançar a Netflix, não sei lá, a Netflix do fitness,
Exatamente.
A Netflix do marketing digital, a Netflix do tráfego, a Netflix do direito.
A gente já sabia fazer pela experiência da outra empresa, a gente já sabia, era um modelo consolidado, muito bom, a gente já sabia, falou, vamos fazer e vamos resolver o problema do Misha, de não depender só dele, porque vai virar uma escola, o problema de lançamento, que a gente vai focar só no Perpétuo, e vamos ter a melhor escola do mundo de Perpétuo, onde ninguém precisa comprar mais nenhum outro curso. Ok, beleza. E o LTV, como é que fica, né? Vender o que mais pro outro cliente? Vou criar um outro curso, mas, pô, mas deveria estar dentro da escola, e aí? A gente ficou meio preso nisso, por isso que a gente focou muito nisso, de vamos só trazer cliente, trazer cliente, trazer cliente. E aí a Antescola, de novo, teve um papel fundamental. A Antescola tem as ligas, e aí nessas ligas o Nilson, que é um dos sócios da Antescola, ele batia muito nisso em mim. De, cara, você tem que vender para mais cliente, para o mesmo cliente, você tem que fazer alguma coisa, tem que fazer. De tanto ele bater, a gente começou a olhar mais para isso. E aí, um primeiro teste que a gente fez, a gente fatura quanto? 500 mil em um dia.
Vendendo para base de clientes.
Vendendo para base de cliente.
CAC zero, praticamente.
CAC zero. Foi com e-mails. A gente encheu as pessoas no Zoom, foi convidando dentro dos grupos de suporte, por e-mail, encheu uma sala no Zoom. Demos um workshop, li o dia inteiro, fizemos a oferta, vendeu.
Olha meio milhão.
Legal. Meio milhão. Mentoria.
Foi aí que o Misha fez a harmonização facial, viajou pra Dubai. Porque,
quando
chega em meio milhão é hora de comprar Porsche, de fazer o rolê completo, né?
Boa, boa. Nesse ponto é importante, assim, eu sempre digo assim, a gente poderia estar 3, 4, 5 vezes maior que a gente é hoje. Com toda certeza. Mas a gente não... Primeiro, a gente não mente nas nossas ofertas. O nosso foco nunca foi ficar esbanjando... Tipo assim, pegar dinheiro...
Ostentação.
Ostentação, trocar de casa. A gente custou a fazer isso. O Misha foi mais rápido, foi o primeiro, porque ele tá lá na frente. Mas a gente sempre teve uma cultura diferente. Isso é bom, mas isso travou muito o nosso crescimento. A gente vai falar mais, eu vou falar um pouquinho mais disso pra frente. Mas isso travou um pouco a gente, assim, de investir muito na empresa, na qualidade, nos funcionários, nos alunos e na gente, não. Né? Então, segurou um pouco nesse ponto. Mas a gente criou a mentoria, fez esse movimento, foi super bom, mas aí tem problema de quê? Na entrega. Porque a gente criou um modelo de mentoria que era padrão no mercado, que é abre o Zoom, faz um hot seat, qual que é a sua dificuldade? É essa, essa e essa. Isso durava 5, 6, 7 horas de mentoria. Como é que a gente faz para escalar isso? Inviável, não dá para ter uma turma grande com isso. E aí a gente começou a ter problemas de suporte, ter problemas de atendimento. Todo mundo que eu conheço já passou por isso que vem de mentoria. Começou nesse nível, todo mundo, sem exceção. E a gente passou por isso também, né? Então... Por isso que eu falo que eu gosto de contar os erros que a gente comete, para que se alguém está começando agora a vender mentoria, não faça isso. Não comece a vender assim, sem ter um método, sem ter uma estrutura, porque vai dar ruim. Vai dar
Tem
ruim.
Que estruturar o produto,
Tem
né?
Que
Tem que pensar no
direitinho.
Produto.
Isso é fundamental. Então, a gente foi a partir daí que a gente foi começando a estruturar a nossa, o que a gente chama de ecossistema, que é um conceito antigo. Lá na década de 70, a indústria farmacêutica já falava de ecossistema, só que o mercado digital começou a ver isso agora e fala que eles criaram um ecossistema, o conceito de ecossistema, né? Mas a gente começou de fato a pensar num ecossistema de verdade, que vai muito além de produto, de infoproduto, de curso online, de mentoria. Hoje a gente vende ferramentas para o aluno. Então, aonde que está o dinheiro? É olhar para a base e pensar aonde que está saindo dinheiro. O que eles compram? Lembra da pergunta? O que você compraria do Misha que a gente não vende? Teve vários que falou assim, eu gostaria de ter uma hora de conversa com o Misha. isso virou um produto, uma mentoria express, que para quem entra na escola, antes de ir para a mentoria mais robusta, anual, ele passa por uma mentoria express, que ele paga lá R$2.000, R$1.000, para ter uma hora com o Misha ou com um dos sócios ou com alguém da equipe. Isso vende muito, muito fácil para quem já é aluno. Para quê? Para dar direção, para dar um norte. E o que ele faz? Ele paga para receber um pitch da mentoria. Isso dá uma conversão muito alta para a mentoria mais cara.
Sim.
Então foi o quê? Ouvindo o cliente, estruturando melhor o ecossistema, encaixando as peças no lugar certo. Então teve empresa, a gente começou a olhar para a base e viu que a galera compra. O que o nosso aluno tem que fazer? Vai fazer um curso, tem que ter um site, uma página. O que ele tem que ter? Hospedagem. A gente foi atrás de parceiros, porque a gente indicava hospedagem de graça. Teve empresa que faturou com a gente R$1 milhão ano passado. A CAC zero. Zero. Tem a comissão, né? Paga a comissão pra gente, mas sem investir em tráfego. Novos leads com a gente. Então a gente tem hoje parceria com hospedagem de site, área de membros, com várias outras ferramentas de e-mail marketing, que isso dá pra gente uma quê? Previsão de caixa, paga custo fixo nosso, né?
É um dinheiro grátis, né? O Frank Kern costuma falar isso, é dinheiro grátis. Assim, você não tem um custo de aquisição daquilo ali, é um dinheiro, é uma indicação que você ia ter que fazer de qualquer jeito dentro do seu curso. Pô, vou ter que indicar uma hospedagem, vou ter que indicar uma ferramenta de e-mail marketing pra esse cara fazer. Exato. Eu vou indicar e vou ser comissionado por isso. Vou estabelecer parcerias para ser comissionado por isso, né?
Exatamente.
É genial isso aí, cara. Genial.
E aí a gente consegue fazer parcerias saudáveis, que não é só indicar a ferramenta. As pessoas, essas empresas estão dentro da mentoria, dentro da escola, dando aula, tirando dúvida, com suporte exclusivo. Então a gente vai agregando valor para os nossos alunos. Porque eles vão precisar disso. Então, se eles vão precisar, por que não faz através da nossa indicação, com a nossa ajuda, com a ajuda do nosso parceiro? Então, é muito melhor. Ele vai ter aulas explicando a ferramenta, ajudando. Ele vai ter um suporte exclusivo dessa empresa. Não vai ser um suporte que ele vai cair lá no meio de todo mundo. Então, isso vai agregando valor e vai fazendo. Tanto que hoje a gente tem... A maioria das pessoas do nosso Mastermind estão com a gente desde o início. Nosso primeiro aluno, ele tinha 16 anos. Abriu o carrinho, antes de abrir o carrinho, falou assim, eu tô indo pra escola, ele tava na sétima série, se não me engano, oitava série, um negócio assim. Ele ligou pra gente, ligou, achou nosso telefone, ligou pedindo pra esperar, pedir pra comprar antes, porque ele queria ser o primeiro. E ele foi o primeiro aluno nosso, aluno 1, tá no nosso Mastermind de hoje. Vários alunos, mesmo com todos os erros que a gente teve de estratégia ali no início, a gente cultivou muito isso. Muito por essa filosofia de elevar o nível do ensino, elevar o nível do conhecimento para as pessoas. E a gente transmite muita verdade, a gente não mente, a gente não esconde nada, a gente se preocupa com o nosso aluno. Hoje tem aluno que começou com a gente do zero, que é muito maior que a gente.
Cara, isso é fundamental, porque eu costumo dizer que quem compra de você pela primeira vez, compra o seu marketing.
Exato.
Porque o cara, ele viu uma página de vendas, ele viu um vídeo de vendas, ele viu uma landing page... E comprou. Ele comprou o marketing. Ele não teve acesso ao produto ainda.
Sim.
A primeira venda, ela acontece quando o cara compra o seu marketing. Só que a segunda venda, quem compra de você de novo, não compra mais o seu marketing. Compra a experiência que ele teve no produto anterior. Compra a qualidade do atendimento. Compra a velocidade do suporte. Ele compra comodidade. Ele compra segurança, confiabilidade. Ele compra a experiência que ele teve em consumir a última vez que ele comprou de você. Então... Essa qualidade no atendimento.
Exato.
Né? Você falou, pô, o cara comprou de mim com 16 anos, foi o cliente 01, hoje ele tá com a gente no Mastermind. Passou por uma jornada e foi comprando vários produtos de vocês.
Vários produtos.
Provavelmente deixou múltiplos 5, talvez 6 dígitos aí de lucro no negócio. E vocês, com certeza, deram para ele muito mais resultado do que o valor que ele pagou para vocês, senão eles não estariam com você até hoje. O ponto é que, bicho, esse cara só comprou de vocês e continuou comprando, assim como vários clientes, porque ele apostou uma vez no marketing.
Sim.
E a entrega foi superior ao que foi prometido no
Exatamente.
Marketing, né? Que o nosso mercado, ele tem um negócio de overpromise e underdelivery, né?
Sim.
Tipo, você promete mais e entrega de menos.
De menos.
E vocês inverteram a parada.
Invertemos.
Vocês fazem uma promessa saudável, sadia. Não é a promessa mais agressiva do mercado.
Não.
Mas quando o cara compra, ele fica impressionado com a qualidade da entrega. Você dificulta um pouquinho, aumenta talvez um pouquinho do seu CAC na entrada... Mas você tá focando no LTV.
Exato.
Reter esses clientes, né?
Exato.
Isso é muito massa, né? Você precisa ter um time que atende bem, você precisa ter produtos muito bons, você precisa ter uma lógica de produtos
isso.
muito bem desenhada para esse cara avançar. Você falou de Mastermind, então hoje vocês estão com a Escola do Perpétuo no front-end.
Isso.
Vocês estão com mentoria, essa mentoria Express, que é uma mentoria de uma hora ali com algum sócio, alguém da equipe. Você tem a mentoria anual.
Anual. A mentoria individual.
Mentoria individual.
Isso.
E o Master.
E o Mastermind. E em volta disso tem as ferramentas.
As ferramentas e tudo mais.
A gente vende o nosso time comercial, nosso time de vendas, para quem quer, não quer ter equipe própria. A gente tem implementações, a gente
Vocês terceirizam a equipe de vendas?
Isso. A gente tem uma expertise.
Uau.
A gente tem time de vendas desde 2018. Então, a gente tem uma experiência muito boa com o time de vendas. Então, a gente começou a terceirizar isso, está dando muito certo. Então, a gente tem consultorias, implementações. Então, a gente tem vários outros. Por isso que as pessoas continuam comprando. Então, quem chegou no Mastermind, não para por aí. Normalmente, para ali. O Mastermind é o último, né? A gente tem consultorias. A gente está fazendo um movimento de participar das outras empresas através de conselhos ou pegando uma participação de outras empresas. Enfim, vários outros produtos que a pessoa vai continuar comprando. Por quê? Porque ela não está comprando o produto, ela está comprando é a pessoa, é o nosso caráter. Isso é muito importante.
Sim.
É a nossa visão de mundo, é os nossos valores que ela está comprando. Então, ela confia muito na gente. Só uma história. Quando a gente estava fazendo lançamento, a gente contratou uma empresa para fazer o processo de downsell. A gente fez o lançamento, aí depois de uma semana fazia um downsell de algum produto. E aí, eles contratamos uma empresa para fazer esse processo específico de downsell. E aí, era um meteórico misturado com algumas outras coisas lá e tal. E aí fechava carrinho na comunicação, tava falando que ia fechar o carrinho às 19 horas. Na hora que deu 18h50, o cara lá dessa empresa me liga desesperado. Luiz, vamos esticar até às 20, porque vai vender mais uns 150, 200 mil. Porque tem muita gente falando que tá no trânsito, não sei o quê. Eu só respondi assim pra ele. Na verdade foi o WhatsApp que ele mandou. Só respondi, não, fecha às 19. Pronto. Acabou. Aí ligou pro meu sócio. E o Luiz tá tentando, não tá deixando. Cara, se o Luiz falou, não...
Não discute não.
Não vai abrir. E não abrimos. Deixamos de faturar uns 200 mil, porque a gente falou que ia fechar 19 horas. Então fecha 19 horas. Por que não fechar? Isso faz parte dos valores que as pessoas compram. Isso é muito importante. Por isso que eu falei que a gente poderia estar 5 vezes maiores. E poderia mesmo, mas a gente preza muito por isso, né? E aí você entrou num ponto importante de que a gente inverteu meio a lógica, né? De promete e não entrega, para promete e entrega muito mais. Eu considero que tem 3, 4 pilares ali que foi fundamental para a gente ter esse ecossistema e estar construindo tudo que a gente está construindo, da maneira que a gente está construindo, que é, primeiro, o posicionamento do especialista. Isso é muito importante. O Misha, vocês acompanham o Misha desde o início.
Desde o início.
Pena que não dá pra mostrar foto aqui. É uma coisa bizarra do jeito que ele era antes, né?
Misha antes da harmonização facial.
Exatamente.
Misha depois da harmonização facial.
Exatamente.
E visagismo.
O Misha teve uma vez, a gente começou a sentir essa dificuldade, que ele era o cara engraçado dos criativos. E na hora de vender mentoria, apesar do nosso erro de entregar uma mentoria dentro do produto, ninguém comprava da gente, comprava de outros. Queria aprender com o Misha ali, criativo, mas na hora de pagar ali o ticket alto, comprava de outro. Porque o cara não sentia segurança no Misha. E aí a gente começou a sentir isso, aí o Misha... Luiz, libera o cartão de crédito que eu vou no shopping, vou começar a minha transformação.
Eita!
Rapaz, ele comprou umas roupas. Você não tem noção de que você é desse jeito que você vai mudar de posicionamento? Não tem lógica. E aí depois a gente contratou uma empresa, gastou um caminhão de dinheiro, ele fez a harmonização feminina. Eu falo com ele que você fez a harmonização feminina. E a prova veio que hoje tá quase 50-50 o público masculino e feminino. E foi depois da harmonização facial.
A harmonização feminina que ele fez.
Exatamente, foi feminina. E deu certo. Então ele começou o quê? A se postar melhor. A ser um mentor de verdade. E uma vez você e o Henrique de Carvalho falou uma coisa que sempre mexeu muito comigo. Que para vender ticket alto, você precisa ser um mentor, mas não um mentor. Tem que ser um mentor profundo. Não sei se você lembra falar. Tem que ter profundidade. E não só de falar de marketing digital, mas de tudo. na vida, porque eles compram justamente isso, você ser um mentor de vida para ele, não um mentor do digital, porque se for assim ele vai pular de galho em galho. E o Misha sempre teve essa dificuldade de expor o outro lado dele, a parte de Deus, a parte outras visões de negócio, de empresário. E aí quando a gente fez essa mudança dele, de posicionamento, isso ficou muito mais aflorado. E aí a gente começou a vender mentoria, implementação, essas coisas para o Wendel de Carvalho, que fez com a gente duas mentorias, dois ciclos, mas só depois que ele fez essa mudança. Então isso também tem que estar coerente com o seu ecossistema. Não dá para você querer vender para o mesmo cliente com fidelidade, aí tipo assim, vender 2, 3, 5, 15, 20, 30 anos, né, ter uma empresa que se preocupa com a LTV durante muito tempo, se a posição do especialista não está adequada, não vai funcionar. Então a gente teve que passar por esse momento também. Então isso foi muito importante. Depois a gente tem o planejamento do ecossistema, que a gente já falou bastante aqui, que tem que planejar o seu ecossistema como um todo e não olhar só para o infoproduto. Né? Você é uma empresa, a gente é, na verdade, uma empresa de educação. E muito mais do que isso, tem que olhar o ecossistema como a Amazon faz. A Amazon tem empresa de logística, banco, que concorre com a Netflix.
Software.
Então, eles não olham só o negócio ali que era no início. Expandiu. A mesma coisa a Multilaser, que a gente já visitou a sede deles com a Antescola. Hoje, os caras vendem pet, vende celular.
Mais de 20 marcas.
Mais de 20 marcas que não tem nada a ver com celular ou com tecnologia, né? É isso, é pensar no ecossistema. Então é importante parar e gastar um tempo para pensar aonde que está o fluxo de dinheiro dentro dos seus alunos e dentro do seu nicho. Aonde que está? Porque se você vender camisa, se você está usando uma camisa, o seu aluno vai comprar aquela camisa.
Cara, você fala uma parada dentro dessa questão de ecossistema. Tem um aprendizado que eu tive que, eu não sei se você olha por essa ótica, mas vale a pena até dar uma... Vale a pena até você... Eu acredito que vocês já fazem isso talvez de forma empírica, no mínimo, pelas nossas conversas aqui, eu já percebi que vocês fazem isso. Mas tem quatro perguntas que eu me faço, não é um negócio que eu criei, eu aprendi isso com um cara chamado Jay Abraham, que é hoje o maior estrategista de negócios vivo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, esse cara, o Jay Abraham, pra você ter uma ideia, quando Tony Robbins precisa de conversar com alguém sobre estratégia de negócio, é pro Jay que ele liga.
Boa.
Então, é um top. E eu tive a oportunidade de passar um fim de semana com esse cara e aprender com ele. Uma das coisas que eu aprendi com ele são essas quatro perguntas que, quando se fala em construção de ecossistema de produtos e soluções para o seu cliente, essas quatro perguntas são fundamentais. A primeira pergunta é: o que ele compra antes de comprar de mim? Isso. O que esse cara compra antes de comprar de mim? O que ele compra durante, enquanto ele compra de mim? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é: o que ele compra depois de comprar de mim? Então, antes, durante e depois. Essas três perguntas, elas me dizem... Eu vou chegar na quarta, né? Mas essas três perguntas, elas me falam de outros produtos que eu posso lançar. Por exemplo, o cara que compra antes de comprar de mim, eu posso lançar esse produto e esse produto ser o produto de front-end que vai abrir mercado para mim. Ou eu posso fazer parceria com alguém que já vende esse produto. Porque o cara... que compra, a pessoa que vende para o cliente antes de comprar de mim, ele pode ser a minha estratégia de aquisição. Então, por exemplo, se eu sou um arquiteto, quem compra antes de contratar um arquiteto? O cara compra uma casa antes de contratar um arquiteto.
Sim.
Então, pô, corretor de imóveis que vende casa, Isso. Tem o cliente que eu vou ter daqui a pouco. O cara primeiro compra com o corretor de imóveis para depois comprar de mim. Então, o corretor de imóvel pode ser a minha estratégia de aquisição de clientes, ou eu posso abrir uma imobiliária, que vai ser a minha porta de entrada para captar cliente, e esses clientes vão avançar para o meu negócio, que é a arquitetura. Segundo, o que eles compram durante? Pô, eu sou arquiteto, o que o cara compra junto quando ele compra de mim? Ele compra mobília, ele compra material de revestimento, porque ele vai reformar a casa dele. Então, como que eu posso monetizar isso? Ou eu posso fazer parcerias, indicar esses produtos e ganhar comissão, é o que o arquiteto faz.
Isso.
Ele ganha comissão em imóveis, ganha comissão em tudo mais. E o que ele compra depois de comprar de mim? Porque eu posso ou abrir outras linhas de produto aqui para expandir receita dentro da minha base de clientes, vendendo de novo para os mesmos clientes quando eu avanço para esses produtos que ele vai comprar depois de comprar de mim. Ou eu posso fazer parceria com outras pessoas, indicar clientes e ser comissionado por esses clientes porque eu tenho cliente que alguém quer. Né? Então, olhar para isso vai me dar a noção de qual ecossistema de produtos eu preciso criar. E o quarto A quarta pergunta é: o que ele compra ao invés de comprar de mim?
Exato.
Que são concorrentes. Então, ao invés de comprar de mim, o que ele está comprando? Né? Porque eu preciso olhar as outras opções desse cara. Quais outras soluções ele está considerando, sim, comprar ao invés de comprar de mim? Isso me dá a ideia de novas linhas de produtos paralelas que eu posso lançar, talvez, com marcas diferentes, para não perder clientes que talvez não querem o tipo de solução que eu ofereço, mas pode se interessar num outro tipo de solução.
Sim.
Porque ele tem o mesmo problema, mas ele não quer a solução que eu ofereço, né? Então são quatro perguntas que me dão um norte para qual ecossistema eu vou criar dentro do meu negócio, né? Então, ainda que você não faça isso de forma... assim, olhando para essas quatro perguntas, é muito o que guia vocês.
Exato,
e eu vi que
exato.
É muito do que vocês fazem.
Na verdade, assim, inclusive, lembra da perguntinha lá, o que você compraria do Misha? Essa pergunta, ela evoluiu para... Que tipo de marca, o que você compra também, né? Camisa, essas coisas, ela evoluiu para basicamente isso. Então a gente sabe o que ele compra antes, o que ele gostaria de comprar do Misha e o que ele compra depois, outros produtos. E isso se conecta tanto que o Misha, muito depois do que você e o Henrique falaram do ser um mentor de vida, o Misha começou a muito falar dos 5 mandamentos que ele tem. Que é, né, da família, saúde, cuidar da saúde, da família, do conhecimento. Isso tá virando produto. Ele gravou um produto de fitness, de exercício físico.
Caramba!
Sério. E os nossos alunos vão ter acesso. Ele criou um produto 9 vezes por semana.
9 vezes por semana? O que é esse produto?
O que você acha que é?
9 vezes por semana? É. Pode ser sexo com a esposa?
É exatamente isso.
Tá de sacanagem.
Sério?
Mentira que o Misha faz. Deixa eu chamar o Misha aqui. Não faz essas coisas. Né? Duvido que o Misha faça sexo 9 vezes por semana com a esposa dele.
Diz ele que faz. Diz ele que ano passado foi 8 e ele bateu a meta e esse ano é 9.
9 vezes por semana. Esse aí até eu compro. Eu quero esse aí, pô. Nunca mais
exatamente.
Dor de cabeça. Que
exatamente.
Negócio
então tem um produtinho. Já tem um produto. Já tá pronto. Já tá lá com... Tem aluno nosso e... Vou te falar, ele encheu um grupo com 600 pessoas com uma postagem. O povo não quer saber de marketing digital, não, cara.
Não quer saber como que faz mais sexo com a mulher dentro de
exatamente.
Casa.
Exatamente. Tem produto, ele já está desenvolvendo produto de... da área de... Para falar mais, de se aproximar mais de Deus, essas coisas. Então, tudo em volta do ecossistema. Do quê? Do que ele prega, os 5 mandamentos dele. Isso faz uma conexão gigantesca com os alunos. O que tem de aluno indo na academia e postando o Misha porque está cuidando de um dos mandamentos que é o corpo, isso cria que comunidade, doido. Isso cria esse senso de comunidade, pertencimento e faz a galera evoluir, né?
Que doido.
Então, isso é muito importante, né? Eu tô falando coisas aqui que eu nem falei com eles que viria para cá para eles falarem, não pode falar isso, não pode falar aquilo.
Tem que ser de surpresa já.
Tem que ser de surpresa e vamos falando. então, a gente falou do posicionamento,
ecossistema de produto.
O ecossistema do produto e os outros dois é time de vendas e time do sucesso do cliente. Isso também é fundamental ter desde o início. Porque você precisa de vender. Vai vender ecossistema, você vai vender mentoria, vai vender palestras, vai vender implementação. Outro ponto forte que a gente vai bater esse ano é vender palestra do Misha. Ele quer dar muita palestra, ele quer viajar o mundo, Brasil e o mundo fazendo palestra. Então vai ter time de vendas só para vender palestra, por exemplo. Você precisa de time de vendas. Hoje é fundamental, né? Eu trabalho com time de vendas desde 2009. Eu já fui gerente de comercial. Por isso que a gente tem vendedor desde 2018. E isso o digital começou a enxergar esse poder agora, né? Mas o mundo corporativo já via muito isso, sempre teve, né? Então, o time comercial faz total diferença quando você vai vender mais para o mesmo cliente, tá? Outro ponto é sucesso do cliente. É aquilo que a gente falou, de inverter a lógica. Hoje, o maior time da empresa é o sucesso do cliente. E aí, muito também tem influência da antescola, de concierges, da preocupação que vocês têm em cuidar bem.
A gente também é assim. Nosso maior time... A gente sempre teve mais time de CS do que vendedor.
Exato, exato. Exatamente, porque o cara vende, mas e aí na hora de entregar, né? Então, vocês foram uma grande escola pra gente na hora de... A gente sempre teve também, foi duas coisas que a gente sempre teve desde o início. Sucesso do cliente e vendas. E a gente foi amadurecendo, melhorando isso tudo pra dar conta. Então, o sucesso do cliente faz total diferença. Tanto que eu costumo brincar que a galera vem pra mentoria pelo Misha, por causa do Misha, mas fica pelo Pedro, que é um dos meus sócios. O Pedro faz o cara ficar, porque ele é muito nerd, ele conhece muito de de tráfego, de traqueamento, as partes mais técnicas. Então a galera curte muito isso. Só que agora a gente já tem uma evolução, que agora a galera vem pelo Misha e fica pelo Pedro e pelo time de suporte. Olha que legal.
Que doido.
O time de suporte já está sendo... Por exemplo, o nosso, a gente tem um evento presencial para os mentorados. E aí eles falam, ó, vamos fazer um abaixo-assinado. Se o Rafa, que é do nosso suporte, não tiver, que ele mora lá no norte, se ele não vier, ninguém vai no evento. Olha o nível que chega. Que é legal,
doido,
né?
Cara.
Os próprios mentorados demandando a presença do Rafa porque o cara é muito bom. Isso permeia pelo nosso suporte todo, né? Esse cuidado que a gente tem. É, pra você ter ideia, na escola a gente tem 5 grupos de suporte, que é por faturamento, porque cada um tem uma dor diferente, então
Sim.
a gente tem pessoas diferentes atuando ali. Então esse cuidado, ele é fundamental para ter sucesso na hora de vender para mais vezes para o mesmo aluno. Então esses são os 4 pilares assim, que quem está começando já estrutura. Ah, isso é só depois que eu crescer. Não, já começa com ele. Já começa a ter, nem que seja uma pessoa sendo um vendedor e o sucesso do cliente ao mesmo tempo, tá tudo certo. Depois isso vai evoluindo. Mas pensa no especialista, no posicionamento, pensa no ecossistema, pensa em time de vendas e sucesso do cliente. Isso vai evoluindo aos poucos, mas você precisa pensar nisso. Essa eu acho que foi o nosso grande, grande diferencial.
Caramba, eu acho que tem ouro aí, cara.
Sim, e é o que vai fazer a gente chegar a 1.000 mentorados ativos.
Cara, 1.000 mentorados ativos. Ô, Amos, a gente já tá na já estamos... Quanto tempo aí de podcast?
A gente agora foi 45 minutos.
45 minutos aí. Dá
uma hora
de podcast aí, estamos caminhando para uma hora. Eu não queria terminar esse podcast sem a gente falar disso, porque esse número me impressionou. A gente começou nos bastidores e eu te perguntando, né? Ah, fala aí como é que... Fala alguma coisa legal pra eu soltar logo no início. Você falou, cara, a gente tá perseguindo o número de 1.000 mentorados.
Sim.
E, bicho, eu já dei mentoria em grupo.
Sim.
E a primeira vez que eu fiz mentoria em grupo, eu comecei a dar mentoria em 2000 e... Meu primeiro high ticket foi em 2015. Não existia esse nome high ticket,
Sim.
né? Vendi um produto de 15 mil em 2015. Foi meu primeiro produto ticket alto.
Eu lembro.
Depois eu comecei a trabalhar com mentoria, consultoria em 2017, mais ou menos. Cara, foi um caos. A gente não tinha expertise para vender isso, o mercado não tinha maturidade, e eu muito menos, né? Então, assim, enxergar hoje mentoria para 1.000 pessoas, eu só consigo imaginar duas coisas. Ou você vai implodir o seu negócio, vai ser um desastre, porque meter 1.000 negros dentro de uma mentoria... você vai implodir o negócio de ter 1.000 clientes insatisfeitos, ou você vai matar o Misha, ou então você vai criar uma parada que ninguém sabe, tipo, cara, você vai mudar a forma como se entrega a mentoria, ou você vai criar um produto muito bom, você vai ter uma rede de apoio, uma estrutura muito massa para conseguir atender 1.000 clientes e deixar 1.000 clientes satisfeitos, né? Então, como é que você tá olhando para isso? O que que é? Qual que é o segredo, velho?
Boa. É muito da cultura que a gente implementou já na Escola do Perpétuo. A gente tem 5 grupos dentro da Escola do Perpétuo de suporte, cada um do seu nível. Então, já existe uma metodologia que a gente está expandindo, que a gente está melhorando, consultando pessoas lá de fora, daqui de dentro, estudando muito o mercado de quem entrega a mentoria, colocando um método em cima disso para tirar. Hoje, a gente entrega, eu, o Pedro e o Misha, mas como somos em 3 sócios, 4, mais 3 aparece, fica muito leve a entrega. E como a gente tem um suporte muito forte, uma preocupação muito grande, as pessoas nem lembram do Misha. Então, ter um time de sucesso do cliente muito forte é extremamente importante. Ter um método. E a gente já tem essa cultura enraizada de entregar, sempre se preocupar em entregar suporte para o cliente. Então, a mistura de método, a mistura de preocupação com suporte e não ter medo de investir em escalar time de CS. Lembra que eu falei que a gente poderia estar 5 vezes maior? Eu poderia não fazer isso, não ter... O Misha poderia não ter esse desafio, foi ele que colocou esse desafio. Assim como a gente fez um evento ano passado para 200, e lá no palco ele virou sem falar nada com ninguém, falou, ano que vem vai ser para 1.000.
E
esse
pronto,
ano,
né?
E pronto. A mentoria foi a mesma coisa, eu quero 1.000 pessoas. E vai acontecer. Porque a gente tem isso. A gente não importa de investir em trazer pessoas, muita gente para suporte, qualificar essa galera, de ter um método. E a gente já viu que o Misha faz diferença? Lógico que faz. Mas a galera está ficando por causa do Pedro, está ficando por causa do suporte, a galera está curtindo hoje. Hoje a gente já tem 100 mentorados. Claro, tem uns que vai reclamar? Sempre tem. Tem uns que vai pedir reembolso, cancelamento, alguma coisa. Sempre tem. Mesmo quando a gente tiver com 1.000, não vai ter. Mas o nível de satisfação está incrível. E com o Misha entregando, não sobrecarregando o Pedro, nem o Misha e nem eu. Então, já tá massa com 100 pessoas. 100 e poucas pessoas tem dentro hoje da mentoria. Então, os indicativos estão bons e a nosso favor de que dá para chegar lá com qualidade e sem matar os 3 sócios, né? Que geralmente mentoria faz isso. Então, o método faz muita diferença. Faz muita diferença.
Hoje vocês estão com 20 mil alunos dentro da Escola do Perpétuo.
É, por aí.
Algo nesse número. A galera da mentoria vem da Escola do Perpétuo?
Uma boa parte vem.
Vem da Escola do
Perpétuo. Uma boa parte vem.
Então isso implica também em escalar e manter o nível de escala alto na Escola do Perpétuo para conseguir escalar também os produtos de back-end.
A gente,
né,
vai escalar a escola também de novo. A gente, aquele processo, né, que a gente focou demais nela, depois a gente teve que dar um pisar no freio para reestruturar, para ver o ecossistema, e agora a gente vai acelerar de novo a escola para deixá-la mais robusta, mas em termos de robusta no sentido de também trazer a experiência de mentoria lá para dentro, mas de uma outra maneira, não igual a gente fez no passado. Mas por quê? É um dos erros também de recorrência, né? Querer focar demais em fazer o aluno renovar. Na minha visão, o aluno da escola, ele não tem que renovar a escola. Se ele renovar a escola, é um sinal que ele não evoluiu, que ele tá precisando da escola. Eu quero que ele compre outro produto meu e ganhe a renovação de graça ali e fica com a renovação. Mas eu não quero que ele renove e não compre outro produto. Eu quero que ele evolua na minha escada, na minha esteira. Então, isso no passado a gente preocupou muito e deixar ela robusta para ter renovação. Mas quando a gente muda o foco e pensa, eu quero que o meu aluno tenha resultado na escola, que ele vai precisar de ir para o próximo nível e eu estou pronto para recebê-lo no próximo nível, que é a mentoria, e fazer ele escalar ainda mais. Porque se ele renovar, isso quer dizer que ele ainda não está pronto para ir para o próximo nível. Ele vai ficar mais um ano patinando ali.
Sim.
Então é trazer também, como que a gente pode trazer o aluno da escola tendo resultado, que é os 100 mil por mês, para ele ter outro tipo de problema, para ele ir para a mentoria e a gente conseguir resolver e dar uma escala de verdade para ele. Boa. Então é muito nisso. E aí, o outro segredo que a gente tem para conseguir isso, e aí tem a ver com o quarto sócio. Eu acho que todo mundo deveria ter esse quarto.
Calma aí, vai revelar, velho?
Vamos revelar. Vamos lá, já estamos chegando.
Os tambores. Vai revelar o quarto sócio aqui?
Já estamos chegando no final? Pode revelar?
É, calma aí, deixa eu me preparar.
Você quer falar mais alguma coisa?
Não sou eu, não, viu, gente? Quem tá. Já vou deixar claro aqui: não sou eu o quarto sócio aí. Posso ser o quinto, mas o quarto não sou eu. O quarto não sou eu. Vamos lá, qual que é o segredo? Então, o segredo é o quarto sócio, gente. Vamos ver qual que é. Anota aí.
Cara, assim, ó, algumas coisas que tem a ver com esse quarto sócio, quando eu falei para a equipe esse ano do planejamento, eu chorei. Corre risco de eu chorar aqui também, mas vamos lá. O Misha, quando ele, lá em 2018, uma das condições para ter a sociedade, ele colocou, nós vamos doar 10% do nosso faturamento. Não é do lucro, é do faturamento. Nós temos que doar. E a gente aceitou. Só que acontece? Por que isso? Porque o nosso quarto sócio é Deus. A gente colocou isso desde o início. Deus está com a gente desde o início do projeto. E se a gente está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, é porque é Ele que está sustentando, é Ele que nos momentos de... Cara, você não tem noção o tanto que o Misha sofreu preconceito no início. Cara, negro, pobre, se aventurando no mercado digital.
Sério? Sofreu assim?
Você não tem... E do mais baixo escalão. Foi muita coisa pesada que ele sofreu.
Ouvia comentários, gente chamando? Gente,
mandava no direct dele, nas postagens. A gente tinha que ficar direto excluindo postagem, comentários, essas coisas.
Vocês
que era
deixavam
coisa
chegar nele? Ele via isso?
Algumas coisas, porque ia no direct. E ele, até hoje, ele vê direct, ele responde.
Isso não
abalava
muito, não?
Cara,
porque
a
geralmente a gente blinda o especialista de algumas coisas para não...
Mas tem coisa que não dá. E aí entra o quarto sócio. Se não fosse ele, a gente já tinha chutado o balde há muito tempo. Sinceramente, já tinha chutado o balde há muito tempo. Muito, muito tempo. E aí, isso é engraçado, assim, né? Porque é um ponto... Eu acho que todo mundo tinha que ter esse sócio. Porque ele te dá paz, ele te fala o que você tem que fazer, ele te traz segurança nos momentos difíceis. Então, ele é um sócio fundamental pra gente e o que fez a gente estar aqui. E tudo que a gente faz, ele fala de alguma maneira com a gente. É o sócio, a gente só obedece. O Misha, quando o Misha falou que é 1.000 pessoas, não foi o Misha que falou, foi o sócio. A gente só cumpriu. E só tá cumprindo. E é muito isso, sabe? Tem muito isso, né? E a gente, o Misha, a gente fala isso também dos Gênesis 37, né? Da história de José, né? Que foi vendido pelo irmão, como escravo, foi preso injustamente, e aí passou anos na prisão. Ele teve o Deus revelou para ele o propósito dele, né? Só que aí só depois que ele... Anos depois...
13
que ele,
anos.
Mais de 13 anos depois é que ele foi ser governador do Egito, que foi que se cumpriu o propósito dele, né? E a gente entende que a gente passa por isso. No meio do caminho, ele teve que provar o caráter dele, teve que provar a fé dele, né? Em momento nenhum ele se desviou, e a gente também não. A gente tá seguindo. Só que tinha uma coisa que me incomodava muito. Que era, a gente não conseguia doar sempre os 10%. A gente sempre doou, todo mês, mas às vezes não dava os 10%. Muito porque a gente investia muito na empresa, investia muito em funcionário, a gente cometeu vários erros, tudo bem, mas a gente sempre prezou primeiro a empresa, investir qualidade, suporte, tudo isso. E às vezes, por erros nossos, a gente não conseguia doar os 10%, mas estava sempre doando. Até que, ano passado, a gente... eu passei a virada de ano na igreja, na central. E aí, pouco antes da meia-noite, Deus falou comigo. Falou assim, cara, a sua meta... Qual que é a meta da antescola? Não precisa te falar assim, qual que é o KPI? Tipo assim, é lucro, faturamento? Lucro. O nosso não é lucro. A nossa meta não é... O KPI não é... lucro, nem faturamento, nem número de venda. Deus falou comigo, claramente, a sua meta vai ser doação. Eu tive que refazer meu planejamento inteiro. E aí, na hora de falar para a equipe, qual que é a meta da empresa? Eu tenho...
Doar X.
1.181.242,89 reais. No mínimo isso. Então, cara, é isso. A nossa meta é essa. É isso que a gente busca todo mês. É por isso que a gente vai conseguir ter 1.000 alunos com mentoria, sabe? Eu chego a arrepiar, porque é um negócio incrível,
cara,
sabe?
É muito doido.
E olha só, a gente firmou, o Misha, logo depois, no outro dia, dia 1º, eu mandei para os meninos, aceitaram na hora. Esse mês, em janeiro, em fevereiro, a gente bateu a meta dos 10%. Coisa que a gente já não batia há muito tempo. Esse mês agora de fevereiro, o nosso faturamento, a gente voltou a ter faturamento que a gente não tinha há bastante tempo, a gente voltou a ter. Isso vai fazer o que a gente doar 3 vezes mais que a gente doou em janeiro. Então, cara, é muito mais do que curso, é muito mais do que... A gente se preocupa com aluno, a gente se preocupa em pegar... A gente poderia estar 1 milhão mais rico no final do ano, mas a gente vai doar.
Eu acredito muito nisso, cara. Assim,
entendeu?
Acho que é por isso que... Cara, é por isso que vocês estão... fazendo assim, por isso que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo.
Exato.
Porque é uma parada que a gente, pô, se você olhar aqui, né, é uma coisa que a gente fala muito, né? Faça barulho, gera impacto e deixa um legado, né? Não é... Essa é uma frase que,
sim,
poxa, a gente fala, a gente prega isso há muito tempo. Não é só fazer grana. Não é só a quantidade de dinheiro que você coloca no bolso, mas é mudar, de fato, vidas, né? É gerar um impacto e deixar um legado, construir um negócio que seja maior do que você.
Exato.
E sentir orgulho disso, né?
Exatamente.
Sentir orgulho disso. É isso que te dá... Tem uma outra frase que a gente fala muito, é quando o seu porquê é forte, desistir deixa de ser uma opção, né? Então, pô, quando você tem um porquê, meu porquê é isso aí, ó.
Exato, exato. E esse é o negócio.
Então pronto, assim, não dá pra desistir, velho.
Não dá
pra desistir. Tem muita gente que depende
disso. Deus não pediu isso pra gente. A gente que quis oferecer. A gente que chamou ele pra ser sócio, ele aceitou.
Acabou, né?
Acabou, já era. Então a gente tem que ir, sabe?
E, que doido.
E o que a gente vai fazer... É de fato, assim, a gente poderia estar bem maior. A gente poderia. Se a gente, só que a gente está passando pelo mesmo caminho que José está passando, porque Deus está preparando coisas muito grandes para a gente, muito grandes.
É.
E não é no sentido de crescer a empresa, sabe? É no sentido de fazer coisas...
Deixar um legado.
Mesmo. Deixar um legado. A gente está planejando coisas assim, extraordinárias.
Que
a gente, de criar instituto, de... Cara, vocês vão ver notícias, vai ser coisa gigante.
Pô. É muito bom saber que vocês estão tipo, dentro do nosso ecossistema, estão lá dentro da escola, a gente vai acompanhar isso de perto, vai ver vocês.
A gente
vocês.
Não abre mão de estar lá. A gente está lá desde quase do início.
Cara, fala aí, um momento de jabá, assim, meu. Como que a escola ajudou vocês nessa jornada, assim?
Poxa, eu falei vários momentos aqui, né? De momentos difíceis do meu AVC. Foi fundamental depois que eu tive o AVC. Eu até brinco, assim, depois que eu tive o AVC, quando eu tive o AVC eu era careca e agora eu já não sou tão mais, né? Antes a escola fez crescer cabelo. Normalmente a gente perde,
dá pra
né?
colocar isso na Copa já, promessa?
Mas, principalmente, cara, o Nilson foi fundamental. Massa. O Richard também, a galera toda da antescola. O Nilson teve um papel fundamental em... Eu sempre gostei de gestão. Mas a gente sempre dava umas travadas e ele sempre veio para lembrar das coisas que tinham que ser feito, de melhoria contínua, de focar no que tem que focar, no ecossistema. Ele sempre bateu muito isso comigo. Então, já tivemos várias conversas também contigo, né, Taioba, assim, de posicionamento, de produto. A gente sempre teve várias conversas. Fora os eventos, tudo que a gente... Escutar de gestão, coisa que o digital não faz muito, né? É muito marketing, marketing, marketing. E vocês vêm com esse lado de gestão, e gestão escala, e gestão faz o negócio sair de 5, 6 para 7, 8, 9, 10 dígitos, é gestão. E trazer pessoas de bastidores, pessoas que não é do mundo digital, para a gente escutar, ver, aprender com essas pessoas, é fantástico, assim. Então, tem papel fundamental. Depois que eu tive o AVC, na escala da nossa empresa, em consertar várias burradas que a gente fez, a gente, eu citei várias vezes, várias coisas, foi depois disso que a gente começou a olhar nisso. A gente fazia, mas não fazia direito, e aí depois de ver isso, a gente expandiu, concierge, tudo isso, né? Então a antescola tem um papel fundamental nessa nossa evolução, com certeza.
E a gente quer estar junto aí, rumo aos mil clientes de mentoria, pô. Vamos estar junto nessa parada.
Vamos sim, com certeza.
Cara, deixa eu te perguntar, a galera que tá acompanhando a gente aqui até agora, na raça, até o final.
Sim.
Pra encontrar você pessoalmente, o Misha pessoalmente, os caras têm que estar dentro da escola, têm que ir lá no encontro do Legacy, têm que ir no Experience, ou têm que ir pro Master de vocês. Mas pra acompanhar online, como que o cara acha vocês aí? Como que o cara... Fala aí os arrobas, os lugares online que o cara vai.
Cara, o principal é o Misha, né? Misha Menezes, arroba Misha Menezes. Tem o Luiz H. Cota, mas eu quase não movimento, eu sou mais de bastidor mesmo. O Pedro, a gente tem um projeto pra ele alavancar ali o Instagram dele, que é Pedro Aredes. Basicamente, ali a gente responde direct, a gente é super tranquilo quanto a isso.
O Misha, o cara, hoje é o garoto propaganda da parada.
Sim.
Ele
é a vitrine. É difícil tirar, né? Até pela relevância que ele tem no mercado.
Ah, ele é bom nisso, assim.
Exato. Que... Então, a gente ainda quer, né, depender menos dele, mas ainda é difícil. Ainda depende muito dele, né? Então, as redes sociais estão lá. Tem na Escola do Perpétuo. Pode entrar lá. Chama a gente lá no... Tem um WhatsApp na página, pode chamar, a galera tá lá pra conversar. O Misha é super solista, ele tá em quase tudo quanto é palestra, mastermind. É chamar, chegar e conversar, que ele atende numa boa. Ele é meio tímido, igual você falou,
mas a gente
fora
fina.
Das câmeras, mas é gente fina, a gente atende, tira foto. O Misha é diferenciado nesse
ele
ponto.
Ele
atende as pessoas, ele é do povão.
Ele é. Misha é gente boa. Todos vocês, né, pô? Vocês são muito gente boa.
Boa.
Muito massa. Cara, legal, é isso aí. Eu quero te agradecer, velho, por ter vindo aqui, contado a experiência. Acho que a gente falou de uma forma muito massa, porque a gente não trouxe verdades aqui de como fazer para aumentar o LTV, dicas, mas a gente pegou muito da experiência que vocês tiveram.
Exatamente.
Vocês, de fato, saíram de... de uma empresa de um produto só para um negócio com um ecossistema de soluções que vende várias vezes para o mesmo cliente, aumentando o LTV, deixando a relação de CAC e LTV mais saudável, ganhando previsibilidade, escala. E, poxa, acho que a gente conseguiu passar por muitos aprendizados aqui,
Sim.
então foi muito rico o nosso papo. E foi massa demais ter ouvido, assim, um aprendizado mesmo para mim. Espero que a galera que tá lá com a gente, a galera que tá ouvindo ali, tenha
É isso
curtido
aí.
muito papo. Cara, é isso aí. Manda um recado pra galera aí. Um recado final, enfim, uma mensagem final.
Boa.
Fala pra galera aí.
Cara, assim, ó. Pega tudo que a gente falou aqui, porque foi de coração, foi de verdade, foi a nossa experiência, o que a gente viveu e aplica. Se você não está fazendo alguma coisa que a gente falou aqui, faça, porque é experiência, é bateção de cabeça, a gente perdeu muita grana por isso. E eu tentei aqui passar o máximo sem esconder nada. E se ficou alguma dúvida, pode me procurar, me manda lá no direct. Vou ter o maior prazer em ajudar, principalmente por estar aqui no podcast da Antescola, né? Que eu sou muito grato. Então, poder ajudar vocês é minha obrigação quase. Então, apliquem, apliquem. Esse é o principal ponto, cara. Aplicar.
Show, show. Olha, você que ficou aqui então até o final, se você estiver assistindo pelo YouTube, você já sabe o que você tem que fazer. Já curte, comenta, manda pra galera, spama geral, né?
Isso
Manda pra
aí.
todo mundo, pra ajudar todo mundo. A gente falou de temas muito relevantes, então, cara, seu comentário, sua curtida, você tá ouvindo isso no Spotify ou em algum outro lugar também, deixa um comentário pra gente. A gente quer ouvir vocês, quer ouvir os maiores insights que você teve. Vai lá no nosso Instagram, no Instagram da Escola, e comenta qual foi o insight, vocês gostaram do papo, o que vocês aprenderam nesse episódio aqui hoje. E fica ligado, porque vem muita gente boa por aí, gente só nesse nível aqui, a gente só traz gente no
Boa.
nível gente boa pra estar com a gente aqui. Cara, valeu
Valeu.
demais. Muito obrigado
Eu que
por esse
agradeço.
papo. Tamo junto.
Tamo junto.
Valeu.